Obrigado. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação das atas 23 e 24. Questiona-se algum deputado pretende usar a palavra? Se não, senhoras e senhores deputados, então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade as atas 23 e 24. Ponto 2, discussão e votação do requerimento apresentado pelo DURP do JPP para audição do Sr. Ministro das Finanças sobre os benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos. Passo a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço desculpa.
Filipe Sousa,
do JPP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Uma nota prévia para pedir desculpa pela minha ausência nas duas reuniões anteriores. Mas sozinho e com a sobrecarga de trabalho em comissões não foi fácil. Por isso, peço desculpa pela minha ausência. Portanto, este requerimento é muito simples. Aquilo que se pretende é que o Sr. Ministro das Finanças preste esclarecimento sobre a intenção do Governo em retirar os benefícios fiscais aos doentes oncológicos. Sabemos, à partida, que o Tribunal Constitucional inviabilizou essa intenção, mas a verdade é que considero que foi uma abordagem excessivamente tecnocrática e insensível acima de tudo às questões psicológicas e sociais de uma doença oncológica que todos nós sabemos as sequelas que deixa nas pessoas. Entendo que podemos estar aqui perante uma violação dos princípios da dignidade humana, da proteção dos mais vulneráveis e até mesmo da justiça social. Por isso, muito rapidamente, dizer que o grande objetivo é receber da parte do Sr. Ministro explicações sobre os fundamentos políticos, jurídicos e administrativos que sustentaram a intenção do Governo é retirar esses benefícios fiscais a doentes oncológicos, com uma incapacidade que tenha sido reavaliada abaixo dos 60%. Explicar também de que forma o Governo compatibiliza essa intenção com os princípios da dignidade da pessoa humana e esclarecer se foi avaliado o impacto social, económico e psicológico desta orientação sobre os doentes oncológicos e respectivas famílias. E, por último, também justificar a necessidade da intervenção do Tribunal Constitucional para travar uma solução que se revelou materialmente injusta. Portanto, acima de tudo, era esta intenção da minha parte. Sabendo que o Sr. Ministro poderá ter uma agenda carregadíssima, compreendo, mas eu acho que em nome da justiça social, acima de tudo, eu acho que era importante, quando houver uma disponibilidade, haver explicações por parte do Governo, através do Sr. Ministro, sobre esta pretensão que foi gorada e bem pelo Tribunal Constitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos senhores deputados e aos demais presentes. Nós temos alguma dificuldade em acompanhar este requerimento porque parece-me que ele está um bocadinho descentrado daquilo que devia ser a nossa discussão. Vamos lá ver. Em primeiro, é apresentada uma situação em que há uma intervenção do Tribunal Constitucional e essa decisão do Tribunal Constitucional resultará do exercício dos direitos legítimos dos cidadãos que veem os seus direitos afetados por decisões da autoridade tributária, portanto, na aplicação da lei. Parece-me até que o requerimento tem uma crítica direta ao Parlamento, que é legítimo, se for essa a intenção, quando se diz que este episódio revela uma abordagem excessivamente tecnocrática na formulação de políticas públicas. Pode ser ao Parlamento, pode ser ao Governo, enfim, pode ser ao Presidente da República, que agora está na moda a falar do Presidente da República, naturalmente, e portanto, e aqui mais, provavelmente até, dirigido aos decisores, propriamente, mais do que propriamente à autoridade tributária. Depois, quando nós vamos ver a formulação dos pedidos sobre as questões que devem ser abordadas, vamos lá ver, ponto a ponto. Esclarecer os fundamentos políticos, jurídicos e administrativos que sustentaram a intenção de retirar benefícios fiscais. Portanto, primeiro parte-se, ou conclui-se, que há uma intenção malévola nestas decisões, que eventualmente tenham sido tomadas pela autoridade tributária. E depois procura-se um fundamento político, como se o Governo ou os deputados tivessem uma qualquer intenção de ter prejudicado essas pessoas. E, portanto, nós ou queremos ouvir a autoridade tributária ou queremos ouvir o Governo. Parece-me que é uma questão que deveria ser esclarecida. Aqui é colocado o Governo, o Ministro das Finanças, mas parece-me que estamos a apontar para o sítio errado. Parece. Depois, o segundo ponto diz explicar de que forma o Governo compatibiliza essa intenção com os princípios da dignidade da pessoa humana. Isto é retórica, senhores deputados. Nós estamos aqui a falar de retórica. Vamos discutir o que é moral? Vamos discutir o que é ética? Vamos discutir o quê? O quê que vamos discutir? Senhores deputados, se nós discordamos da lei, então alteramos a lei. Ou se a lei não é suficientemente clara e a autoridade tributária ou qualquer outra entidade administrativa ou pública a aplica mal, porque ela não é clara, então nós alteramos a lei para clarificar ou para reforçar aquilo que é a nossa intenção, conquanto seja essa a nossa intenção. Depois diz aqui, esclarecer se foi avaliado o impacto social, económico e psicológico desta orientação sobre doentes oncológicos e respectivas famílias. Os senhores deputados, o que é que vamos fazer? Um estudo? Eu não sei como é que se faz isso. Não sei. Justificar a necessidade de intervenção do Tribunal Constitucional para travar uma solução que se revelou materialmente injusta. Ainda bem que existem os tribunais, aos quais os cidadãos podem recorrer quando veem os seus direitos afetados ou melindrados, para que os tribunais possam afirmar qual é a justiça que retirou no caso concreto. Porquê é que se recorreu ao Tribunal Constitucional? Porque algum cidadão ter-se-á sentido lesado. Acho eu. Nós sabemos essa resposta. Nós sabemos essa resposta. O Tribunal Constitucional não atua de per si, não atua por sua iniciativa. Atua a pedido de alguém. Alguém que se sentiu lesado. Nós sabemos essa resposta. E depois o último ponto, ainda é mais, enfim, surpreendente. Prestar outros esclarecimentos que se revelem relevantes. Que esclarecimentos? Sobre quê? O que é que nós procuramos em concreto? É apontar... reparem, eu não estou a dizer isto por ser do PSD e o PSD suportar o Governo. Não é por isso. Eu diria exatamente a mesma coisa se fosse o Partido Socialista ou qualquer outro partido a governar. Portanto, nós podemos... por exemplo, no âmbito da Lei 7 de 2021... que foi a lei que reforçou a garantia dos contribuintes, houve um tema que foi discutido no âmbito dessa lei, que era a forma como a autoridade tributária era obrigada a rever a aplicação das suas regras internas, a circular, a emissão de circulares, de orientações, quando havia decisões de tribunais superiores. Ou seja, bastava uma decisão, duas decisões, três decisões do Supremo Tribunal Administrativo para obrigar a rever os seus procedimentos? Isso é uma questão muito importante no âmbito das garantias dos contribuintes. Portanto, e é uma questão concreta, que é suficiente o que está na lei? Não é suficiente? Portanto, o Sr. Deputado, com o devido respeito e simpatia que tenho, naturalmente, que sabe que tem por si, eu acho que o requerimento está um bocadinho descentrado. Poderia fazer sentido ouvir, eventualmente, a diretora da AT sobre a forma como a AT aplica a lei, qual é o entendimento que faz da decisão do Tribunal Constitucional, se há mais casos destes, não sei, seriam questões que podiam ser formuladas. Agora, nos termos em que o requerimento é apresentado, eu julgo que nós não conseguimos acompanhar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono-se mais alguma, Sr. Deputado, quer usar a palavra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecer ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, pelo requerimento e por ter vindo à Comissão. Nós, do nosso ponto de vista, isto é, de facto, um assunto muito importante e os deputados que estão aqui há muitos anos sabem que isto é dos assuntos que mais motiva e-mails que são enviados aos deputados da COFAP. A verdade é que haveria uma interpretação vinculativa da AT da lei no sentido de, portanto, os impostos anuais poderem ser alvo de uma reapreciação e, portanto, não haver benefício fiscal para as pessoas com deficiência, que deixaram de ter essa deficiência. Foi nesse sentido que a Assembleia da República legislou um período transitório, uma espécie de phase-out, para as pessoas que, portanto, tinham este benefício e perdiam o acesso a este benefício. Portanto, isso foi já uma primeira medida acomodatícia com que a Assembleia e o Parlamento pôde responder aos anseios destas pessoas. Na sequência do acordo no Tribunal Constitucional não nos cabe fazer o escrutínio do acordo. Cabe-nos, também penso que não nos cabe propriamente fazer aqui a psicanálise que até chegou à interpretação vinculativa que chegou. Aquilo que nos parece importante é que o Ministro das Finanças possa responder politicamente pela forma como agora vai assegurar que as pessoas que estavam a ter o acesso a este benefício fiscal coartado, pelos vistos indevidamente, nos termos do Tribunal Constitucional, vão agora poder passar a beneficiar de novo destes benefícios fiscais que lhes são devidos. E, portanto, do nosso ponto de vista, faz sentido ouvirmos o Ministro das Finanças para ele poder apresentar como é que estas pessoas que, de facto, foram lesadas, que foram, no fundo, viram a sua interpretação da lei acomodada pelo Tribunal Constitucional, possam agora passar de novo a beneficiar destes benefícios. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar o Sr. Deputado Filipe Sousa. De facto, é um assunto importante. Também não nos compete, estamos aqui a fazer escrutínio sobre uma decisão do Tribunal Constitucional, mas a relevância da sua decisão, que impediu a retirada desse benefício aos cidadãos e foi reavaliada abaixo de 60%, o facto da AT ter tido uma interpretação e um parecer vinculativo que tem estado a ser aplicado, mas a matéria em causa consideramos que é absolutamente importante e, portanto, cumprimento do deputado por isso, e tudo o que tem a ver com a saúde dos portugueses e, neste caso, com as situações críticas e, independentemente do grau de incapacidade que provocam, são relevantes. E aqui dar nota ao Sr. Deputado Cardeiro que nós não, acho que o Sr. Deputado não quer avaliar o impacto económico e psicológico, ou seja, o Parlamento o fazer. É na perspectiva de trazer cá o Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro diga como é que pode a máquina da AT, que é o que faz quando um cidadão requer a pensão por invalidez, faz uma avaliação e, portanto, ver a forma como pode ser aprimorado no fundo, ou melhorado, ou melhor aplicado essa questão. E, portanto, eu acho que o esclarecer, como é aqui dito e várias vezes repetido, esclarecer, justificar, eu acho que é necessário nós ouvirmos o Sr. Ministro e da nossa parte, todos os assuntos que tenham a ver com a saúde dos portugueses, como digo e reitero e repito, são para nós prioritários e, portanto, viabilizaremos o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Sousa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema é muito relevante, como todos reconhecemos. As perguntas são relevantes também, mas a verdade é que acompanhamos as reservas que são levantadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, em particular pelo Sr. Deputado Carneiro. O interlocutor não é o certo. Há questões que devem ser levantadas, que têm que ver com a pertinência do acordo no Tribunal Constitucional, não compete ao Ministro responder precisamente por esse acordo constitucional. Dito isto, não vamos obstaculizar a audiência, porque o tema, ou a audição no caso, o tema é relevante, mas de facto este não é o interlocutor correto para fazer uma apreciação de um acordo no Tribunal Constitucional, mas como o tema é importante, enfim, ouça-se e discuta-se esse tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro.
Eu só gostaria de fazer uma sugestão, que era perguntar se poderíamos reformular o requerimento para chamar cá a diretora-geral da Autoridade Tributária, para esclarecer aquilo que houver a esclarecer sobre o tema, em vez de chamar diretamente o ministro, acho que é aquilo que fará mais sentido, ou seja, irmos por passos. Se chegarmos à conclusão que há necessidade de uma intervenção política, aí já entramos noutra esfera, mas acho que não estamos nessa fase.
Sr. Deputado Filipe Sousa, eu vou-lhe dar a palavra para encerrar, se calhar para encerrarmos o debate, ou continuaremos, se calhar seria uma posição final. Sim, para responder, sim. É, pronto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu percebo os argumentos apresentados aqui pelo Sr. Deputado Carneiro, mas eu continuo com a mesma vontade e percepção de que o Sr. Ministro é a pessoa certa para responder às questões levantadas. E eu percebo também que os esclarecimentos que nós aqui pretendemos ver respondidos certamente não encaixam, passado este tempo todo, no verdadeiro sentimento que na altura eu mantenha quando fui confrontado com esta injustiça social. Mas mantenho e percebo, e tive a oportunidade de referir na apresentação, percebo a complexidade da pasta do Sr. Ministro, percebo a agenda que poderá ser complicada, mas mantenho a vontade expressa de que a presença do Sr. Ministro será importante, tanto mais, e lembro-me na altura quando elaborei o requerimento, e digo com toda a humildade, filho de uma forma apressada, por isso daí que os termos poderão não ser aqueles que verdadeiramente vão ao encontro daquilo que, acima de tudo, o PSD pensa sobre esta matéria, mas eu, como autárquico que fui, eu sempre fundamentei as minhas decisões do ponto de vista jurídico e administrativo, e sempre fui capaz de responder perante esses despachos sobre as consequências boas ou más desses argumentos. E aqui eu acho que o Sr. Ministro, pela atitude da autoridade tributária, terá que responder perante esta comissão, perante os deputados, relativamente, acima de tudo, à insensibilidade social que está subjacente a essa decisão da autoridade tributária. Portanto, mantenho o requerimento integralmente como inicialmente foi apresentado.
Muito bem, Sr. Deputado Carnal.
Sr. Presidente, eu não vou fazer nenhuma intervenção sobre o conteúdo, não é? Porque já até disse que não faria. Eu perguntava apenas à Comissão, ao plenário da Comissão, se estariam na disposição de acrescentar aqui a autoridade tributária, a diretora-geral, ser ouvida primeiro, porque acho que é aquilo que faz sentido. Se não houver condições para fazermos isso agora, então nós iremos apresentar um requerimento nesse sentido.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado. Não me choca nada e, aliás, acho que, pedindo ao Sr. Deputado, nós viabilizaremos, como já disse, acho que este acrescento faz todo sentido e que consigamos ouvir quem aplica. Eu tenho aqui um problema. Na última audição, por causa de uma situação que não tem nada a ver com este assunto, mas a forma de aplicação, de atuação da AT é muito parecida. Apesar do Supremo Tribunal Administrativo dizer aplique-se a cobrança dos impostos, na casa das barragens, a AT não tem aplicado. E, portanto, faz sentido primeiro ouvir, então, a diretora da AT, por causa da aplicação, depois quem tutela a AT, se o problema está, e parece que sim, na AT. E portanto, enriqueceria o debate, ouvirmos primeiro a AT e depois o Sr. Ministro, com certeza. E, portanto, subscrevo o que o Sr. Deputado Carneiro também disse.
Muito bem. Então, digamos que, no fundo, há uma alteração a este requerimento no sentido de adicionar também a diretora-geral da AT. E, portanto, ok, muito bem. Então, no fundo, há uma alteração a este requerimento para ouvir a senhora diretora-geral da AT e ouvir-me o Sr. Ministro das Finanças e vamos votar separadamente as duas audições, certo? Sr. Deputado, é isso. Muito bem. Então, vamos lá. Portanto, vamos votar o requerimento para a realização de audição à senhora diretora-geral da AT, portanto, no âmbito dos benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora vamos votar o requerimento para a realização da audição ao Sr. Ministro das Finanças no âmbito dos benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos. Quem vota contra, PSD. Quem se abstém, ninguém. Portanto, está aprovado por maioria, portanto, estão os dois requerimentos aprovados. Muito bem. Passemos então ao nosso ponto 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Ministro das Finanças no âmbito dos critérios de elegibilidade do subsídio social de mobilidade. Dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para apresentar o requerimento. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é um assunto que já temos falado nas duas últimas reuniões, mas que foi, de forma positiva, foi alterado. Este assunto é determinante. O nosso requerimento é datado de 13 de janeiro. O subsídio social de mobilidade é, de facto, determinante na região autónoma da Madeira e nas regiões, e nos Açores também. E o facto dos critérios da sua elegibilidade neste decreto-lei que o Governo apresenta, introduz ajustamentos à lei anterior, de 2025, portanto, altera, no fundo, o que foi definido em 24 de março de 2025. Houve aqui uma mudança de governo no meio, com certeza, em abril ou final de março de 2024, mas é preciso clarificar os aspectos operacionais deste regime e o facto de termos a necessidade de ouvir o Sr. Ministro de Estado por estes motivos, independentemente de haver apreciações parlamentares que irão a plenário. Sabemos que há essa possibilidade. Penso que mais para o fim de fevereiro. O facto é que na região autónoma, e eu que estive lá por trabalho parlamentar este fim de semana, apercebi-me até nos contactos institucionais que tive com as diversas autoridades da região autónoma, todos me falaram nisto. E reforço ainda mais a necessidade de ouvir urgentemente o Sr. Ministro nesta matéria, como digo e reafirmo, independentemente de haver ou não uma apreciação parlamentar, que nós também a temos, mas a oportunidade do Sr. Ministro vir à Comissão, penso que a Comissão é importante nesta matéria e acho que se deve promover nas nossas prioridades e na longa lista que vai sendo cada vez mais extensa de audições que temos pela frente. Este assunto é um assunto muito importante para se ouvir o Sr. Ministro o mais breve e depressa possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, como prefiro, como entender, mas muito brevemente para dizer que estamos inteiramente de acordo. Nós alertámos para esta situação na audição regimental. O Sr. Ministro fez umas declarações que acabaram desmentidas pelo próprio Ministério das Finanças. Tivemos na última comissão aqui, na última reunião da comissão, um pedido para adiar este ponto. A verdade é que no dia a seguir o próprio PSD Madeira veio condenar as declarações do Primeiro-Ministro, que reiterou justamente as mesmas questões que estão aqui apontadas do ponto de vista de limitação do acesso ao subsídio social de mobilidade, tanto pela questão das pessoas que têm dívidas não poderem aceder a isso, como também na dimensão que nós estamos vindo a alertar, muito importante, de um novo limiar máximo de apoio. E, portanto, do nosso ponto de vista, são alterações muito gravosas e que, havendo aqui também contradições entre o Ministro e o Ministério, e também, enfim, entre o Governo Regional e o Governo da República, é da maior importância que possamos ser esclarecidos sobre isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre esta matéria, gostava de dizer que acho, eu compreendo que as pessoas apresentem os requerimentos, os diferentes deputados, naturalmente esse direito e legitimidade, mas nós estamos numa circunstância que eu acho que está um bocadinho já fora do contexto do requerimento. Vamos lá ver. Primeiro, a medida está suspensa. Em segundo, não é verdade que haja essas contradições. E em terceiro, o Partido Socialista apresentou, no exercício do direito prestativo, um pedido de apreciação parlamentar do respectivo decreto que está agendado já para dia 18 de fevereiro. E, portanto, esta questão vai a plenário pelo menos, eu diria, talvez duas vezes, no âmbito da apreciação parlamentar do Partido Socialista e no âmbito do exercício do direito de iniciativa das duas regiões autónomas que também já deram entrada no Parlamento de iniciativas sobre esta matéria. E, portanto, parece-me um bocado deslocado, tendo em conta que o Sr. Ministro já respondeu aqui sobre esta matéria, e tendo em conta que isto vai a plenário, novamente, uma vez garantidamente, mas eu acho que vai duas vezes, e provavelmente às tantas duas vezes até em datas diferentes. Logo veremos o que é que a Conferência de Líderes decide sobre essa... Hã? Não vou entrar em pormenores sobre isso, porque o direito de iniciativa não é do grupo parlamentar do PSD, é do Partido Socialista, portanto não sei o que é que o Partido Socialista irá decidir em conferência de líderes. Estou a falar do exercício do direito protestativo. E, portanto, a seu tempo saberemos, nomeadamente na próxima semana, quando tivermos a conferência de líderes e sair a súmula. E, portanto, o que eu sugeria era que pudéssemos aguardar esses debates em plenário e, em função disso, os senhores deputados fazerem aquilo que muito bem entendem sobre essa matéria. Parece-me que, se assim não for, aquilo que se está a tentar fazer é provocar uma audição. Aprovamos agora uma audição do Ministro das Finanças por um motivo. Agora é mais uma audição do Ministro das Finanças por outro motivo. Agora mais uma audição do Ministro das Finanças por outro motivo. Tem toda a legitimidade para isso, se for aprovado, ninguém questiona essas coisas. Mas convenhamos, não é? Acho que estamos a cair um bocado na banalização. É isso que queremos? Acho que devíamos fazer também essa reflexão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Marinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre isso gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, está a decorrer numa comissão, literalmente aqui ao lado, uma discussão sobre o subsídio social de mobilidade. É uma discussão relevante, nós recebemos muitos contactos, sobretudo de muitos madeirenses preocupados com a situação. E há aqui um tema destas alterações que estão a ser propostas que nos preocupa, que é a salvaguarda que existe caso uma pessoa tenha dívidas ao Estado. Se por um lado percebemos que haja subsídios que têm uma condição que depende de não ter dívidas ao Estado e que o próprio subsídio pode ser cativado em parte, como é o caso do subsídio de desemprego, para ir amortizando essas dívidas ao Estado. Por outro lado, isto aqui é um dos mais elementares direitos dos cidadãos portugueses, que é a livre mobilidade dentro do território. E, portanto, a ideia de que alguém que tem uma dívida ao Estado possa estar sujeito a permanecer naquele território insular e não se poder movimentar, causa-nos alguma estranheza. Portanto, achamos que a discussão é relevante, é pertinente. Podem e devem ser introduzidas alterações ao subsídio social de mobilidade, mas há aqui umas que nos levantam sérias reservas. E, portanto, nesse sentido, e não obstante a discussão que irá decorrer em plenário, quer dizer, não, isso não impede que possa ser feita uma discussão em comissão, em sede de comissão, juntamente com o Ministro, para que ele explique o racional por detrás, sobretudo, desta medida de condicionar o apoio à não existência de dívidas ao Estado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tinha pedido a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Nós não sabemos se o Sr. Ministro vai participar no debate, no dia da apreciação parlamentar, ou nas iniciativas das legislações autónomas. Olhando para o histórico do que tem sido os últimos debates deste género, não nos parece provável. Parece-nos importante que possamos ser esclarecidos mais adensadamente sobre este assunto por parte do Sr. Ministro, sobretudo quando o próprio Ministério lança um comunicado a dizer que as coisas não são bem como o Sr. Ministro disse na audição regimental. E, portanto, é importante nós sabermos em concreto o que é a verdade, porque é que é assim, porque é que não é assado, e que isso possa informar o debate em plenário, seja num momento, nos dois momentos, nos N momentos que possa haver, até para, enfim, os deputados poderem fazer as intervenções no plenário com o maior grau de informação e a informação mais consolidada possível. Agora, sobre quando é que essa audição decorrerá, isso depende do Sr. Ministro das Finanças, se ele tem disponibilidade ou não para vir a esta comissão antes do dia 18. E seguramente o Sr. Presidente poderá fazer as diligências no sentido de solicitar ao Sr. Ministro que ele venha ainda antes do agendamento do dia 18 aqui a esta comissão.
Bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para encerrar a discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a posição do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal nesta matéria, porque nós não podemos pensar que somos uma comissão apenas e só quase administrativa. Nós somos uma comissão, acima de tudo, política. E, portanto, o tema é político também. E acho que o debate em comissão é importante, determinante no tema. E há outra questão que me parece que é importante também aqui referir, é que nós estamos, se aprovarmos o requerimento, estamos a chamar o Sr. Ministro à comissão, independentemente do timing. No plenário da Assembleia da República, o Sr. Ministro pode-se fazer representar, porque não há nada obriga que esteja presente. Pode ser o Ministro dos Assuntos Parlamentares, pode ser um secretário de Estado. E ele pode não vir ao plenário da Assembleia da República. O deputado o Carneiro certamente não tem condições de garantir que o seu ministro estará nesse dia 18. E, portanto, mais sentido faz que a Comissão, num assunto tão importante, que penso que quase todos estamos de acordo, pelo menos do lado do PSD, tenho certeza que há divisão no tema, porque temos aqui um deputado da Madeira presente e, portanto, sei que tem sempre a sua posição muito própria. É um assunto determinante para que nós consigamos inquirir e ouvir o Sr. Ministro nesta matéria e, portanto, reiteramos a urgência e pedimos ao Sr. Presidente que, se aprovado o requerimento, que hoje mesmo seja dito e acrescentado no requerimento a palavra urgente na audição a ter com o Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do requerimento. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Está aprovado por Sr. Deputado Pedro Coelho. Também vota a favor. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Coelho, o Partido Chega, que é o requerente, o PSD e a IEL votam a favor do requerimento do Partido Chega. Estando acrescentada a palavra urgente. Portanto, vamos diligenciar no sentido de tornar o mesmo urgente. Muito bem. Passemos ao ponto 4. Discussão e votação do relatório de escrutínio da Iniciativa Europeia COM 2025-870, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho da Comissão para 2026, o momento da independência europeia. Portanto, a relação do parecer cabe ao Sr. Deputado Marco Claudino. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório que é presente é um relatório que eu creio que já não era elaborado desde 2023, por via e pela circunstância das várias dissoluções, mas o programa de trabalho que a Comissão Europeia apresenta anualmente é um documento de extrema importância. Esteve aqui também em debate, aqui um comentário lateral, esteve aqui em debate com a Comissária Maria Luísa Albuquerque cerca de duas semanas, e é um programa de trabalho que apresenta as iniciativas legislativas que a Comissão entende que devem ser presentes no ano seguinte. Também apresenta quais são as iniciativas que se encontram pendentes, as propostas pendentes, e aquelas que foram revogadas ou modificadas no último ano. Com interesse para... Há aqui um contexto que é inicialmente relevante, que é um contexto de grande instabilidade ou de grande imprevisibilidade sobre a ordem internacional, sobre as várias circunstâncias que todos vivemos na economia, e a Comissão Europeia apresenta-se como grande objetivo que a Europa tenha como grande desiderato a sua própria independência e a sua preservação da sua soberania. Isto em termos de contexto. Tentei neste relatório fazer uma pequena resenha do contexto do próprio programa e depois apresentar, com algum risco, diria, as várias propostas que se encontram pendentes ou por ainda apresentar, tematicamente com interesse para a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e também com alguma conexão, ou seja, que não sejam diretamente, mas tenham matérias económicas que possam ter conexão com a própria COFAP. Devo dizer que a COFAP é seguramente a comissão que mais iniciativas legislativas para escrutínio tem, dentre as várias iniciativas que a Comissão Europeia tem. Estamos a falar de 38 novas iniciativas políticas, 111 propostas pendentes, e para a COFAP, aqui numa leitura muito rápida, seguramente tem interesse mais de cerca de 30 iniciativas. Faço uma proposta para um escrutínio reforçado em 3, 4, uma ao nível da fiscalidade, outra ao nível do Eurodigital e ainda relativamente ao acompanhamento na parte orçamental do quadro financeiro plurianual para o período do 2028 a 2034, e diria de facto que a COFAP tem aqui um papel preponderante neste ano e nos próximos para acompanhar. Não sei se faz sentido ter aqui nesta comissão, mais do que qualquer outra, um acompanhamento especial e permanente das iniciativas da União Europeia. O que é absolutamente indiscutível é que quaisquer matérias que hoje nós temos a nível nacional estão eminentemente ligadas e muito dependentes daquilo que é aprovado nas instâncias da União Europeia. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Província Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer, antes de mais, ao Sr. Deputado Marco Claudino a elaboração deste relatório. Não obstante daquilo que será, obviamente, a nossa aprovação do relatório, dizer que, e já em matérias semelhantes de escrutínio tive a oportunidade de referir, considero que sim, que a Comissão, que a COFAP, deveria de ter um escrutínio diferente daquilo que são as iniciativas europeias que vêm a esta Comissão. O que tem acontecido, e percebo perfeitamente, tendo em conta a quantidade de trabalho que a COFAP tem, é que o escrutínio que é feito é superficial e que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública deveria de ter um tempo extraordinário dedicado a este escrutínio pela sua importância a nível nacional e até porque todas as iniciativas que são escrutinadas são depois enviadas para a União Europeia e para o Parlamento Europeu e se formos verificar o escrutínio dos outros países que são feitos a iniciativas semelhantes têm em termos de matéria, em termos de relatório muito mais substância do que aquela que vai de Portugal para as instituições europeias e portanto deixava à consideração do Sr. Presidente e do Plenário da Comissão que pudéssemos olhar para este tipo de iniciativas de outra maneira e para que a Comissão começasse também a ter um tipo de trabalho diferente e dedicado ao escrutínio. Depois, em relação à iniciativa em apreço, tivemos oportunidade, em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus, de ouvir a Sra. Comissária Maria Luísa Albuquerque, numa audição pública em que foi debatido a agenda de trabalho da União Europeia para 2026, de referir que está neste momento em discussão e aqui então penso que a nossa Comissão se deveria de envolver de maneira diferente, que é na discussão do próximo quadro financeiro plurianual e que também não temos tido essa oportunidade e portanto eu gostava de mais uma vez apelar à consideração de todos para que dentro de todo o trabalho que temos que não descuremos o trabalho ao nível daquilo que são as iniciativas europeias, mesmo que tenhamos que trabalhar em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus, mas que o possamos fazer de uma forma mais consistente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer ao Sr. Deputado Marco Claudino o relatório. Nós, de facto, temos que conseguir reforçar, não só formalmente, mas materialmente, substantivamente, o debate, o escrutínio que fazemos sobre as iniciativas europeias, que o fazemos sobretudo aplicando os testes da proporcionalidade e da subsidiariedade, mas que provavelmente não é suficiente para termos uma consciência clara de como é que isso pode afetar os cidadãos portugueses, as empresas portuguesas e também de como é que o nosso debate pode não só influenciar o debate europeu, como também antecipar possíveis desafios da transposição das diretivas e dos respectivos atos legislativos. Nós tínhamos proposto no regulamento, aliás, no plano de atividades da Comissão, que pudéssemos ter um momento mais aprofundado, mais específico desta Comissão, em torno da União de Mercados de Capitais e de Investimento e Poupança, com a senhora Comissária. Isso foi um tema importante, mas naturalmente não exclusivo, da audição que ela teve aqui há umas semanas atrás no Parlamento. Porventura, os senhores e senhoras deputadas podem pensar em como é que poderemos ter mais um momento ainda durante este ano para aprofundar as várias iniciativas neste sentido e que são muito significativas para quem tiver já falado com pessoas do nosso setor, do setor dos serviços financeiros, estão entusiasmados, em alguns aspectos também apreensivos, e será importante termos este diálogo até para se poder preparar esse caminho. Enfim, naturalmente muito de acordo com aquilo que a senhora deputada do Chega nos disse sobre o quadro financeiro plurianual. Nós tivemos já a semana passada a aprovação de um projeto de resolução acerca desta matéria, mas isso não toca naquilo que é o cerne do debate que tivemos aqui quando escrutinámos essa iniciativa, também a decisão de recursos próprios, que é possivelmente estarmos a ter menos fundos comunitários em Portugal e também estarmos a pagar mais do ponto de vista daquilo que são as nossas contribuições para a Europa. E, portanto, provavelmente seria útil pensarmos na sequência disto em fazermos uma conferência da COFAP sobre o quadro financeiro plurianual. Era muito relevante, possivelmente, fazermos essa conferência e ouvirmos as diversas entidades sobre este assunto. Por fim, dizer que nós ainda ontem recebemos da parte da Comissão de Assuntos Europeus um conjunto de iniciativas para conhecimento, mas se olharmos e abrirmos as iniciativas, vemos que há parlamentos que decidem não só tomar conhecimento, como também emitir uma opinião acerca das mesmas, e a opinião não é seguramente apenas em ter proporcionalidade e subsidiariedade. Para dar apenas dois títulos de exemplos, uma delas é a Agenda do Consumidor 2030, tem várias matérias muito importantes na nossa área dos serviços financeiros, e outra é uma reflexão relativa ao quadro da governação económica, portanto às novas regras orçamentais, e em que é dito especificamente que Portugal tem riscos materiais de poder entrar em incumprimento e que refere que a partir deste ano, 2026, vai entrar em vigor a conta de controlo que, no fundo, visa aferir o cumprimento ou não das regras orçamentais. E, portanto, eu acho que nós também tínhamos interesse em, tomando conhecimento, fazer mais do que só tomar conhecimento. Podemos promover, enfim, aqui um debate sobre estes documentos e pensar que outras diligências podemos tomar acerca delas. E, portanto, fica estas sugestões, sendo que se calhar concretizava em específico, e podemos pôr isso por escrito para deliberação na próxima reunião, se assim entenderem, que se faça uma conferência da COFAP sobre o próximo quadro financeiro plurianual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sugeria, provavelmente, nós, portanto, abordarmos esse tema numa próxima reunião de mesa e coordenadores, os grupos parlamentares recolhessem os contributos dos seus deputados e prepararíamos então depois um caminho para esse processo, se assim concordarem. Muito bem, vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto 5, discussão e votação do relatório projeto de lei 8 do PAN, procede à adaptação da lei de enquadramento orçamental ao disposto na lei de bases do clima. Sr. Deputado Carneiro, relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, peço desculpa de o relatório ter sido enviado só ontem ao final do dia e a Comissão depois já não conseguiu distribuir a tempo. Eu vou-me dispensar a apresentá-lo, porque acho que ela é clara e linear, e, portanto, estou à disposição dos senhores deputados para qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigado, senhor deputado. Questões, algum senhor deputado quer usar a palavra? Senhor deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo ao senhor deputado Hugo Carneiro o relatório que apresentou. Nós tínhamos uma questão em relação a uma expressão do senhor deputado no relatório, que era, ele refere a certa altura demais, o PAN propõe alterações como, e o quarto ponto é, contrariando o princípio da não consignação estabelecido no atual artigo 18º da Lei de Enquadramento Orçamental, determinar como exceção, etc. Eu penso que isto é uma apreciação da opinião do senhor deputado, que isto contraria este princípio. Enfim, existem várias dimensões em que este princípio é limitado desde já no nosso atual ordenamento jurídico e, portanto, eu que sugeria era que o senhor deputado pudesse eliminar esta parte inicial, dizendo que contraria, porque caberá aos diferentes grupos parlamentares aferir se contraria ou não esse princípio no âmbito do debate parlamentar e da apreciação que esta iniciativa poderá ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Sr. Deputado, se algum senhor, Sr. Deputado, quer usar a palavra, não? Sr. Deputado, quer usar a palavra?
Sr. Presidente, agradeço a pergunta. O artigo 18 estabelece o princípio da não consignação da receita. E existem vários princípios das finanças públicas e esse é um princípio transversal às finanças públicas. O artigo 18 apresenta diferentes exceções e aquilo que o PAN quer fazer é editar uma nova exceção. Portanto, não é nenhuma apreciação pessoal, é, contrariando o princípio geral, introduzir uma nova exceção. Se quiser reformular para que isso fique claro que não é nenhuma apreciação pessoal, totalmente disponível. Eu não queria repetir, porque à frente diz determinar como exceção, não é? Precisamente é mais uma, não é? Pode-se colocar, não sei, determinar como exceção adicional a canalização de receitas adicional às quais acho que já estão na lei. Não.
Sr. Presidente, para agradecer a disponibilidade do Sr. Deputado do Carneiro. Muito obrigado.
Muito bem. Então, Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório e também acho que faz todo o sentido essa alteração que foi proposta agora e acompanhamos o relatório. Obrigado.
Muito bem. Eu só pedi ao Sr. Deputado Carneiro para repetir a alteração que foi.
Sim.
É na página.
Portanto, isto é na página 3. Não, 4, exato. No ponto 2, onde se diz, contrariando o princípio da não consignação estabelecido no atual artigo 18 da Lei de Enquadramento Orçamental, determinar como exceção adicional, acrescentamos o adicional, a canalização de receita, tal, tal, tal.
Muito bem, então é só acrescentar a palavra adicional. Muito bem, então vamos proceder à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 6. O Grupo Parlamentar do Livre solicitou-nos que este ponto fosse adiado para o último ponto, ou seja, passasse a ser o último ponto da ordem do dia, se não houver qualquer tipo de obstáculo. Muito bem, então passemos então ao ponto 7. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 460 do Chega recomenda ao Governo a operacionalização uniforme do direito ao esquecimento nos termos consagrados na Lei 75/2021 de 18 de novembro. Portanto, eu penso que haverá, já deu entrada uma proposta de alteração do Partido Socialista. Exatamente. É só do Partido Socialista. Portanto, eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega para a apresentação. Quem? O Sr. Deputado Eduardo Teixeira? É o Sr. Deputado Eduardo Teixeira que vai fazer a apresentação do projeto de resolução?
No ponto 7.
No ponto 7, sim.
Muito bem. Estes vários pontos, o 7, a discussão e votação da especialidade do projeto de resolução, recomenda ao Governo a operacionalização uniforme do direito de esquecimento nos termos consagrados da Lei 75/2001. Tem muito a ver também com a discussão do ponto 6, que ficou adiado para o final, mas eu acho que são muito interligados, porque a matéria é precisamente quase igual. O Partido Socialista fez-nos uma proposta de alteração, no sentido de tem a ver com esta questão dos sobreviventes dos doentes oncológicos nos seropositivos e nos diabéticos. A nós não nos choca essa proposta de alteração e, portanto, por nós, tudo que seja acrescentar positivamente, tudo bem. E, portanto, estamos de acordo.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para brevemente apresentar a nossa proposta de alteração. Portanto, a informação que dispomos todos, e foi também discutido no debate que houve em plenário, é que o Governo tem um grupo de trabalho a decorrer, no qual em breve irá fazer, portanto, não o acordo nacional que estava previsto na lei, mas o decreto-lei que supletivamente estava previsto. Ora, nesse sentido, acrescentar a palavra celebração, porque ele falta ser celebrado, no caso do acordo, e acrescentar aqui a questão supletiva, que é, na sua falta, a questão da definição por decreto-lei, e depois aqui esta dimensão final, que refere, no fundo, os três principais grupos que foram, no fundo, apresentados como sendo beneficiários desta lei, quando em 2021 foi aprovado o direito ao esquecimento e, portanto, naturalmente, terão todos os expectativas de poderem ser beneficiados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Questiona-se se algum senhor deputado quer usar a palavra? Não. Vamos então proceder à votação. Vamos primeiro votar a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Partido Social Democrata. Portanto, está aprovado por maioria. E agora vamos votar o projeto de resolução do Chega. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por maioria. Muito bem. Passemos então ao ponto 8, discussão e deliberação sobre a Constituição. Muito bem. bem. Vamos então passar ao ponto 8. Discussão e deliberação sobre a constituição do grupo de trabalho para efeitos de avaliação dos benefícios fiscais. Questione-se algum dos senhores deputados que quer usar a palavra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós voltamos à carga, passando a expressão, sobre este assunto que já tínhamos proposto no plano de atividades da Comissão. E o motivo que o fazemos tem a ver na sequência do relatório do Sr. Deputado Eduardo Teixeira sobre a Conta Geral do Estado do ano passado, em que é referido que cerca de um terço dos benefícios fiscais não tem uma quantificação da sua despesa fiscal associada e também não há uma aferição do seu benefício, nomeadamente se cumpre ou não cumpre os seus objetivos extrafiscais. E nesse sentido, tendo em conta que também foi criada o TAX com o objetivo de avaliar os benefícios fiscais, aquilo que nós propunhamos era que, como legisladores, fizéssemos também a nossa parte, que é poder olhar para a lista dos benefícios fiscais existentes, aferir da adequação e da efetividade de cada um deles e, portanto, podemos fazer uma análise daqueles que deverão se manter, daqueles que deverão ser extinguidos. Eu recordo que nós já fomos apreciando ao longo do tempo várias propostas de lei, tanto em governos do Partido Socialista como em governos do PSD, no sentido de revogar benefícios fiscais, mas em vez de sermos apenas... Não diria surpreendidos, mas apenas fazemos a apreciação quando o Governo propõe, podemos fazer nós próprios também o trabalho de ouvir entidades e de propormos nós próprios a simplificação do Código dos Benefícios Fiscais, enfim, caso entendamos que isso se justifica, mas para isso temos que fazer o trabalho de debate político e de análise técnica que um grupo de trabalho permitirá fazer de forma mais granular e que naturalmente aqui o plenário da Comissão não dispõe de tempo nem de ferramentas para fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, no relatório da Conta Geral do Estado de 2024, nós fizemos essa menção que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos agora refere, e é muito difícil e complexo quando nós avaliamos as contas, por exemplo, de um país, de um ano inteiro, e depois com pareceres até com alguma noção de que não é que falta informação, mas que falta de forma exaustiva a importância e que levou ainda recentemente o próprio Tribunal de Contas a dizer que estavam não uniformes as contas. Não é precisamente por causa dos benefícios fiscais, mas há muitos benefícios que possam estar a ser concedidos e outros que possam estar a não ser concedidos. Ainda vimos agora e aprovamos um requerimento de audição do Sr. Ministro no caso de pessoas que estão doentes, que eu acho que de forma muito ampla e geral nós possamos fazer aqui na Comissão fazendo audições a várias entidades um pensamento de que se é positivo dar ao Parlamento um contributo no sentido de aplicabilidade do dinheiro do Estado, porque também todos temos a noção que há muito desperdício dentro do Estado. E muito desperdício também passa não só por atribuir subsídios, mas também por atribuir benefícios fiscais, que priva receita, que deveria ser aplicada em setores que são importantes e determinantes para o país. E hoje temos aqui até um membro do Poder Local, como é o deputado Bruno Nunes, que sabe bem que as câmaras também reclamam e também praticam benefícios fiscais e o Parlamento não pode não deixar de ter este pensamento e, portanto, saúdo o deputado Miguel Costa Matos por essa proposta que acompanhamos, porque tudo o que seja para escrutinar melhor, tudo o que seja para aperfeiçoar a legislação que existe, e tudo o que seja para criar melhores mecanismos para que o Estado tenha menos desperdício e tenha mais ação, nós estaremos sempre na linha da frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria dos benefícios fiscais é uma matéria muito relevante. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Muitas das vezes os cidadãos, eventualmente, podem não perceber a despesa fiscal que o Estado tem neste campo e se os benefícios efetivamente são eficazes na obtenção dos resultados que são pretendidos com as medidas de política que em cada momento vão sendo adotadas. E eu recordava, por exemplo, que ainda a semana passada tivemos uma discussão no plenário sobre o CIFID, em que se pretende retirar os apoios ao CIFID indireto, porque chegamos à conclusão que provavelmente ele não está a ser eficaz como era pretendido, que existem 1.000 milhões parqueados em fundos de investimento que não foram investidos em investigação e desenvolvimento, e, portanto, e que isso custa dinheiro ao Estado, não é? Portanto, deve haver essa ponderação. Recordava também os apoios que foram retirados à utilização do óleo de palma que nós estávamos a importar do Sudoeste Asiático, e que custava, quer dizer, quantificava-se em despesa fiscal também num montante bastante considerável, já não me recordo bem dos números, mas eram quase 100 milhões de euros, salvo erro. No caso do CIFID indireto, estamos a falar de muito mais. Portanto, ainda bem que estas medidas vão sendo adotadas, porque o Estado deve definir bem as prioridades que tem e se quer dar esses benefícios ou não. Os benefícios fiscais não estão exclusivamente previstos no Código Fiscal do Investimento, portanto, eles muitas das vezes até estão camuflados sobre outras formulações legísticas, mas que existem e grande parte deles até provavelmente em sede de um imposto principal, que é o IVA. Portanto, nós, relativamente ao grupo de trabalho, não tenho objeções de princípio, nenhum de nós terá, relativamente a que a Comissão possa desenvolver esse trabalho. Eu recordo até que eu julgo que há um relatório bastante extenso feito no tempo ainda do Partido Socialista, com o seu secretário de Estado, não sei se foi ele que começou, provavelmente apanhou a conclusão, Mourinho Félix. Eu lembro dele discutir isso em plenário, e portanto também era bom às tantas repristinar esse relatório. Portanto, nós o que faremos é não inviabilizar a constituição desse grupo de trabalho, nós iremos abster no grupo de trabalho, porque depois também há uma preocupação que temos e que temos vindo a manifestar aqui nas sucessivas reuniões, não é? Nós temos um calendário de audições bastante apertado, temos também o seu deputado e vice-presidente Pedro Coelho, que tem reuniões para marcar e que não consegue porque está, ou pelo menos não tem conseguido, porque temos as audições do plenário da comissão e, portanto, há aqui várias comissões a funcionar ao mesmo tempo e que depois contendo com a agenda dos senhores deputados. E, portanto, nós podemos fazer isso no plenário da comissão, com um conjunto de audições, podemos fazer isso num grupo de trabalho, e por mim está tudo bem. O que eu acho que era importante afirmar era que, ao tomar-se essa decisão, que ele efetivamente funcione e não aconteça como no passado existirem grupos de trabalho que são constituídos e depois não funcionam, nem sequer reúnem uma única vez, já aconteceu em legislaturas anteriores, e portanto era isto que eu gostava de dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos votar então a constituição do grupo de trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Social Democrata. Está aprovado por maioria. Portanto, nos termos do artigo 20 do regulamento, o grupo de trabalho, portanto, a coordenação do grupo de trabalho cabe ao grupo parlamentar do Partido Chega. Portanto, o grupo de trabalho será constituído por 3 deputados do grupo parlamentar do PSD, por 2 deputados do grupo parlamentar do Chega e do grupo parlamentar do Partido Socialista, e por 1 deputado de cada um dos grupos parlamentares representados na comissão pelos deputados únicos representantes de um partido que o solicitem, podendo aquele que assegura a respectiva presidência, no caso do grupo parlamentar do Partido Chega, indicar mais um elemento. Exatamente, é 2 mais 1. É 2 mais 1. Portanto, um fica a coordenador e os dois ficam a elemento. Não, pela informação que tenho aqui, não há elementos suplentes. Por uma questão de, enfim, não estão aqui todos os grupos parlamentares representados na Comissão de Orçamento, vou pedir aos serviços para fazer chegar essa informação por e-mail e depois os grupos parlamentares irão dar essa indicação por e-mail, se não houver. Muito bem, então fica assim combinado. Passamos então ao nosso ponto 9, definição de metodologia na especialidade da proposta de lei número 44 do Governo. Autoriza o Governo a proceder à alteração ao Código Fiscal do Investimento, prorrogando o regime do CIFID 2 até 2026 e revogando a possibilidade de aplicação indireta do CIFID 2 através dos fundos de investimento. Questão dos seus deputados sobre o prazo para a apresentação de contributos. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, o que eu iria sugerir era que até segunda-feira se pudessem apresentar as diligências que os senhores deputados entendam como necessárias, pudéssemos votar isso na reunião que eu imagino que irá existir na próxima semana, apesar de ser uma semana atípica, e depois, se existirem pedidos de audição ou pedidos para ser escrito, que provavelmente existirá, digo eu, não sei, o que eu sugeri era que cumpríssemos religiosamente o prazo de 10 dias, pelo menos, que temos, e até ainda um bocadinho mais longe do que isso, e que o prazo de apresentação de propostas de alteração pudesse ocorrer até 20 de fevereiro e a votação final em 25 de fevereiro. Sim, na comissão, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós tivemos um debate no plenário em que houve bastante debate sobre a eficácia deste benefício fiscal e várias preocupações com o novo regime que está a ser proposto, tanto pelo impacto no mercado de capitais de deixar de haver um CIFID indireto, como também por uma nova designação de inovação produtiva que alguns grupos parlamentares, nós inclusive, entendemos que era vago. Nós entendemos que poderá ou não ser necessário fazer audições aqui em sede de comissão sobre esta iniciativa. Queremos reservar-nos a poder refletir sobre isso e a poder votar isso na próxima reunião de comissão e na altura veremos se os partidos acham que é necessário ou não. Eu, porventura, perguntava ao Sr. Deputado do Carneiro se há urgência bastante para marcar já um prazo para propostas de alteração ou se podemos ficar pelas votações das diligências e depois fazer as propostas de alteração. Enfim, disponíveis para isso, mas se porventura aprovarmos audições ou audiências, tal como fizemos agora para a PPL da Habitação, poderemos ter um calendário demasiado apertado para conseguir fazer tudo e, portanto, pôr essa questão em equação. Porque acho que, de facto, houve vários grupos parlamentares que manifestaram aqui algumas necessidades de aprofundar mais o tema e, dado que vale 500 milhões de euros, se calhar merece a pena que seja bem aprofundado e que não seja aprofundado pela rama. Muito obrigado.
Portanto, ficaremos só do prazo para a apresentação das diligências nesta primeira fase. É isso. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, eu gostava que pudéssemos definir o calendário todo. O diploma tem... E nós estamos a colocar aqui uma data, portanto, hoje é dia 28 de janeiro, estamos a falar de aprovar isto no final de fevereiro, não é? Portanto, e o prazo de apresentação de propostas até 20 de fevereiro, ou seja, ainda temos aqui um período longo pela frente. Eu gostava de recordar que a autorização que foi apresentada contempla uma questão muito importante que tem que ver com a prorrogação do prazo do CIFID direto para o ano de 2026. Nós já estamos com o ano em curso e, portanto, convém também trazer previsibilidade e certeza aos operadores que eventualmente queiram aproveitar esse benefício. E por isso é que gostávamos de imprimir essa enfim, certeza sobre o calendário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, apenas para ser esclarecido, nós tínhamos pré-apontado para o dia 11 de fevereiro uma audição do Sr. Ministro do Estado das Finanças sobre as barragens. Eu terei ouvido que, porventura, que ele poderia estar indisponível para essa data. E se assim fosse, haveria a possibilidade, porque ainda temos, de certa forma, livre essa slot, digamos assim, do dia 11, possivelmente até do dia 10, para, se necessário for, fazer audições sobre esta matéria, porventura até o 17 e o 18, ainda há tempo de, no dia 20, se entregar as propostas de alteração. Portanto, se definimos para dia... Há dia 10 as jornadas, pronto, é por isso que não marcámos. Mas temos o 11, o 17 e o 18 como possíveis vagas, se entendemos que seja necessário fazer audições, e que não prejudica então o prazo dia 20. Só para confirmar que isto é assim, porque se assim for, tudo bem com o dia 20, acho que poderá ser viável fazer isso tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, vai-se bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, querem acrescentar mais alguma coisa ultimamente nesta matéria? Podemos já fechar os prazos.
Nós entendemos que podemos, por nós não há nenhum problema que se defina um calendário global, porque quanto mais depressa nós irmos fechando assuntos, depois eles iniciados, melhor. Por isso é que eu disse que este assunto do Fundo de Mobilidade na Madeira também deveria ser muito rápido. E acho que nós devemos impor ritmos. E não estou em desacordo com o que disse o deputado Miguel Costa Matos, mas tudo que possamos fazer para impor ritmos, para que até nós possamos melhor planear a nossa atividade, para nós tudo bem. E, portanto, acho que se houver necessidade depois de reajustar, também com certeza reajustaremos. E ficaremos, nós apresentaremos até dia 3 as entidades que queremos ouvir nesta matéria, e depois, se houver necessidade de reajustar, nós próprios proporemos esse reajustamento. Até lá, acho que deve haver uma plena eficácia na planificação e, portanto, acho que estamos de acordo.
Pronto, então vamos fechar o calendário global. O Sr. Deputado Carneiro, peço que nos ajude novamente então a fixar os prazos.
Portanto, até segunda-feira.
Dia 2 de fevereiro?
Dia 2 de fevereiro. As diligências, por mim, pode ser até às 6.
Até às 6, até às 18 horas.
Foi referido ao meio-dia, mas por mim pode ser até às 6, não há problema nenhum.
Muito bem.
Depois votávamos na reunião da COFAP da próxima semana essas diligências.
Muito bem.
Depois o prazo de apresentação de propostas até 20 de fevereiro. E a votação em comissão a 25 de fevereiro, sendo que antes do 20 de fevereiro dar-se a execução às diligências que sejam apresentadas, sejam elas diligências por escrito ou diligências a audições, não é?
Pronto, é preciso fixar a hora para o dia 20 de fevereiro, não é às 18 horas. 18 horas, pronto, muito bem. Sim, senhora. Então ficam assim fixados os prazos para a especialidade da proposta de lei 44 do Governo. Ponto 10. Definição da metodologia da nova apreciação da na generalidade do projeto de lei. Ainda é sobre o ponto 3?
Não, sobre esse ponto onde está a entrar.
Eu ia falar primeiro, portanto, nós temos este ponto 10, ponto 11, ponto 12 e ponto 13. São iniciativas, todas elas baixaram a situação.
Nós queremos pedir o adiamento desses pontos.
Portanto, 10, 11, 12 e 13. Isso. O adiamento putestativo.
Uhum.
10, 11, 12 e 13. Certo? Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 14. Sim. Sr. Deputada Patrícia Gonçalves. Podemos avançar já para o ponto 6, ou prefere que ainda... É? Se os seus deputados não virem inconveniente, fecharíamos já o ponto 6. Portanto, discussão e votação da proposta de diligências apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei do PS, que reforça e alarga o direito ao esquecimento e às proteções ao consumidor em matéria de contratação de seguros relacionados com créditos. Portanto, entraram as diligências do Partido Socialista e do LIVRE. Ora, deixa-me sair aqui ao ponto 6. Precisamente. Não sei. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nosso ponto de vista, nada contra que seja feita uma audição, como refere aqui a senhora deputada do LIVRE, mas, portanto, temos aqui um conjunto de entidades que achamos que deverão ser ouvidas por escrito, sendo que esta é a mesma lista que deu a quem foi pedido o parecer por escrito na altura da elaboração da própria Lei do Direito ao Esquecimento, portanto, a Lei 75/2021, e que, portanto, achamos que faz sentido que possam voltar a ser ouvidas sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves para fazer a apresentação das diligências do LIVRE.
Muito bem. Então, nós pedimos a audição conjunta da Acreditar, da Liga Portuguesa contra o Cancro, Grupo de Ativistas em Tratamento e da SER Mais. E depois pedimos contributos escritos da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da DECO e do professor Dr. Luís Poças. E é isto. Penso que não temos mais nenhum. É isto mesmo.
Muito obrigado. Questiono-se algum dos senhores deputados queira dar a palavra. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nenhum problema relativamente ao requerimento do Partido Socialista. Devemos estar a favor. No requerimento do LIVRE, nós estaremos a favor de tudo, com exceção do último ponto. E, portanto, pedimos que esse fosse autonomizado pelas mesmas razões que já invoquei numa reunião anterior. Portanto, estamos a falar de uma pessoa em concreto. E, portanto, achamos que não é o termo mais adequado. Obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, nós viabilizaríamos o pedido das várias audições do Partido Socialista em contributos por escrito, peço desculpa, do LIVRE também e na audição conjunta também, mas também pelos mesmos motivos que tivemos e que aduzimos na última reunião acerca de outra metodologia, na questão do Sr. Professor Dr. Luís Poças, é questão de sempre da exceção e, portanto, não pedimos a votação em separado, porque também acho que não devemos contribuir para entrarmos. Se o professor Dr. Luís Poças quiser dar um contributo à Comissão, pode escrever à Comissão. Não tem que ser chamado por essa via à Comissão e, portanto, só pedimos essa separação, se a sua deputada penso que entende, porque o argumento que já tivemos na última reunião, faríamos a votação em separado e viabilizaremos tudo o resto, inclusive as audições. Muito obrigado.
Muito bem, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sim, obviamente que podemos votar separadamente, mas deixo aqui o meu protesto, porque há pessoas que são efetivamente especialistas nas áreas, que têm muito trabalho desenvolvido e que haver um critério cego de se dizer não vou ouvir esta pessoa porque é uma pessoa individual é um critério que não faz muito sentido e que faz com que nós não tenhamos até toda a informação que poderíamos ter e a melhor informação possível. Portanto, é... Sim, e além disso, aqui pedimos, isto é um contributo escrito, nem sequer é fazer uma audição, é só pedir-lhe por escrito o contributo que eu possa dar sobre este tema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação das diligências do Partido Socialista. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora vamos proceder à votação das diligências do Partido Livre, com exceção do contributo escrito, técnico-jurídico, do professor Dr. Luís Poças. Okay, vamos votar as diligências do Livre, com exceção deste último ponto, que é a linha D. Quem vota contra? Vamos votar as diligências do Partido Livre, com exceção da linha D, que é o contributo escrito do professor Dr. Luís Poças. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora vamos votar à linha D das diligências do Partido Livre, portanto, contributo escrito do professor Dr. Luís Poças. Quem vota contra? O Partido Social Democrata e o Partido Chega. Quem se abstém, portanto, está rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata e do Partido Chega, com os votos a favor do requerente e do Partido Socialista. Passemos então ao ponto 14, certo? 14, não é? 14. Muito bem. Definição da metodologia do projeto de resolução número 493 do PS recomenda ao Governo que avance com procedimentos, concursais direcionados para os postos de trabalho ocupados por trabalhadores contratados via plano de recuperação e resiliência. Questiono o proponente se pretende ver a iniciativa discutida em plenário ou em comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao nosso ponto 15. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Dr. Gabriel Bernardino, no âmbito das conclusões do relatório da auditoria do Tribunal de Contas ao financiamento da atividade reguladora de seguros e fundos de pensões. Dou a palavra ao requerente, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos todos acesso a dois relatórios nos últimos dias do Tribunal de Contas, um sobre a Assembleia da República e outro sobre a ASF, o Tribunal de Contas, no relatório da auditoria relativo ao financiamento da atividade reguladora de seguros e fundos de pensões entre 2018 e 2023, identificou múltiplas desconformidades ao nível da governação, da transparência, da legalidade financeira da entidade, incluindo práticas suscetíveis de gerar responsabilidade financeira, nomeadamente do pagamento de componente não salarial, mas global de retribuição à administração da ESF, e que também depois vimos à posteriori uma notícia em que o atual presidente diz que se está a tentar, na medida do possível, receber um montante relativo a remunerações dos membros do Conselho de Administração de 2017 até 2022. E, portanto, nós entendemos que a matéria é suficiente para que o Sr. Presidente da ESF, nas diligências várias que está aqui a fazer, há também atraso na substituição dos membros da administração e houve prorrogação administrativa de mandatos que também originou na época, em 2017, montantes superiores a mais de meio milhão de euros. O facto é que o senhor está fora da ESF, não está dentro da ESF, parece-me que com intervenção direta do atual presidente da ESF, mas é necessário que o Parlamento se envolva, uma vez que o Tribunal de Contas nos enviou este relatório, e o relatório, na nossa perspectiva, tem matéria que é preciso que o Parlamento não só tome total conhecimento, mas de percebermos e evitarmos que isto prescreva, que é o que me parece que pode vir a acontecer, e, portanto, tem que ser ouvido para vermos qual a necessidade também do Parlamento criar mecanismos para que estes montantes às administrações anteriores da ESF sejam devolvidos à entidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que este requerimento tem dois pontos diferentes, não é? Por um lado, é dado um enfoque muito grande a esta questão que o Sr. Deputado Duarte Teixeira ainda agora referia, da recuperação de verbas da ESF que poderão ter sido pagas indevidamente na sequência da análise que o Tribunal de Contas faz, e por outro lado são trazidos dois pontos: os excedentes de tesouraria e as taxas de supervisão. Portanto, são três pontos que me parecem diferentes. Relativamente aos dois últimos, eu não tenho objeção nenhuma relativamente a eles, que possamos ouvir aqui a autoridade sobre, enfim, a adequação dos excedentes, sobre as taxas de supervisão, embora devo verificar que, por um lado, falamos dos excedentes de tesouraria e depois dizemos que eventualmente poderá faltar receita à despesa por causa das taxas de supervisão. Pronto. Eventualmente as taxas não serão a única forma de financiamento, admito isso, desde logo o montante da cobrança das coimas, pelo menos parte dela também é receita da autoridade, mas acho que sim, esses dois pontos não suscitam nenhuma dúvida relativamente a isso. Relativamente ao primeiro ponto, o quadro legal em vigor já permite, julgo eu, que haja essa recuperação, que eventualmente, a recuperação de verbas que eventualmente terá sido paga indevidamente. E o próprio Tribunal de Contas, e eventualmente até outras entidades, têm o poder e o dever de recuperar esses montantes e até aplicar contraordenações por responsabilidade financeira, e têm o poder de exigir a reintegração das verbas que poderão ter sido pagas indevidamente. Este tema, que parece estar relacionado com a forma como também a autoridade foi funcionando ao longo do tempo, com a instabilidade no seu conselho, é algo que nós, inclusivamente no passado, abordamos, até não só exclusivamente da autoridade, mas também, por exemplo, da CMVM. Também me recordo que existiram problemas com a composição, com a decisão tardia na escolha das pessoas, etc. Eu não sei, e esta é a minha dúvida, e isso tem-se colocado também noutros requerimentos e análises que aqui temos feito, se competirá muito à Comissão interferirmos na esfera das decisões ou das atuações, por exemplo, do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, a partir do momento em que identifica que há verbas que foram pagas indevidamente, tem mecanismos para reagir relativamente a isso. E quem está à frente da autoridade também tem deveres relativamente a isso. E, portanto,
eu não sei se esse deveria ser um objeto de análise numa eventual audição. Não temos uma ideia fechada sobre essa matéria. Estamos receptivos aos outros dois pontos, naturalmente. Não iremos obstaculizar o requerimento, mas apelava também à reflexão do Partido Chega, que é o partido requerente, se fará sentido dar este enfoque desta forma relativamente a situações concretas, ou se não poderiam convolar isto neste ponto para saber se no entendimento da autoridade o quadro legal em vigor é suficiente ou não, não sei, uma fórmula mais abstrata e que não fosse tão direcionada a uma situação concreta, porque as duas, a situação concreta em si, existem mecanismos hoje para ser resolvido, o Tribunal de Contas e a própria autoridade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que concordamos com o PSD, quer dizer, o Tribunal de Contas emitiu o seu parecer, determinou, no fundo, responsabilidades financeiras e elas devem ser cumpridas. Do nosso ponto de vista, aquilo que será importante aferir não é tanto como é que isto aconteceu, até porque se trata de um caso muito específico da ASF, em que o atual titular nem teve sequer envolvido e, portanto, se soubéssemos que não tinha sido cumprido agora o desiderato do Tribunal de Contas dessas matérias, desses valores serem devolvidos, era uma coisa. Não é o caso e, portanto, não nos parece fazer muito sentido ouvir o Dr. Gabriel Bernardino acerca desta matéria. Ouvirmos o Tribunal de Contas, ouvirmos a IGF, porventura, tanto uma como outra, que determinam este tipo de reembolso, responsabilidades financeiras, estes valores, que não é a primeira vez, o Sr. Deputado falou de um outro caso na CMVM, eu recordo que houve um outro caso também na área da saúde, com vários hospitais em que administrações hospitalares tiveram que devolver dinheiro que a ASS tinha-lhes dito que poderiam pagar e depois afinal não podiam. Fazer essa avaliação da globalidade acho que fará sentido, mas neste caso em particular parece-nos precoce sem sabermos se a determinação do Tribunal de Contas foi ou não foi cumprida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, aqui mais duas questões que no fundo, também derivam do relatório do Tribunal de Contas. Eu ouvi outra vez o relatório de contas, quando nós já temos um relatório do Tribunal de Contas, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu acho que não faria muito sentido. E parece-me que até o Sr. Deputado devia ser o primeiro a dizer... ouça-se, o Sr. Presidente, porque isto são e é do tempo em que o Partido Socialista governou, de 2017 a 2022. Não tem nada a ver, não estou fazendo nenhuma acusação, mas por maioria de razão e de escrutínio e de transparência, sob entidades nomeadas pelo Partido Socialista que terão recebido a mais e que já, pelo que diz o relatório, foram inquiridas e que não estão a devolver, preocupação aqui é o risco de prescrição que estamos todos carecas de saber que existe e que do ponto de vista jurídico são estratégias. Basta ver o tempo que andamos a falar do IVA das barragens e a prescrição que entretanto ocorreu sobre esses montantes. Portanto, eu acho e sinceramente entendo que ouvir o Tribunal de Contas outra vez quando nós temos um relatório em mãos que tem conclusões, que fala em casos, que fala em montantes, que fala em impede a ESF de poupar um determinado montante, fala dos assistentes de tesouraria para o outro lado, como disse o deputado o Carneiro, mas porquê que estão a ser arrecadadas dessa forma? E fala, e outra questão é, desde 2009, ou seja, há 16 anos, que as taxas de supervisão e regulação cobradas pela ESF, sob entidades algumas que bem necessitam de que a ESF não cobre tanto, porque gerem pensões, dinheiro futuro dos portugueses que pagam as suas contribuições fiscais, mas outras, como são associações mutualistas, que têm muito dinheiro, que têm muitos meios, e portanto nós devemos ouvir o senhor atual presidente, até pela sua experiência que teve ao longo dos anos, que foi enriquecida e nesta comissão foi discutido isso, eu até fui o relator da sua nomeação, enriquecida pela sua experiência europeia nesta matéria. E, portanto, o Tribunal de Contas é o primeiro relatório que nos chega sobre a ESF, não me lembro de ter visto nenhum, e já estou nesta comissão, já fiz parte em vários mandatos, acho que era importante ouvi-lo. E, portanto, apelava que isto fosse aprovado, não há pecado nenhum em ouvir o Sr. Presidente da ESF sobre esta matéria, independentemente do tempo. A mim preocupa-me o prazo, é de ser de 2017, já levam 8 anos. E, portanto, as pessoas, os gestores em causa não estão a ser obrigados a, estão a ser despedidos para. E nós temos que ver se temos alguma possibilidade de, para evitar questões, ouvir o Sr. Presidente na dificuldade que possa ter na cobrança destes montantes. E por isso acho que era bonito que todos os partidos aprovassem este requerimento, que não tem nada a ver com nada partidário. Tem a ver com uma questão. É verdade, Sr. Deputado, não estamos a fazer política nisto. Estamos a fazer. Para nós, a única coisa que nos move é o desperdício, como disse há pouco, aprovando um requerimento do JBP, e o desperdício muitas vezes é neste sentido. Quem recebe mais tem que devolver, e se não devolveu, temos que perceber porque é que não devolveu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, eu ia fazer uma sugestão ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira e ao Chega, que era, eventualmente, independentemente dos considerados, o enquadramento é o relatório do Tribunal de Contas, não é? Os relatórios, mas independentemente disso, podermos delimitar o objeto da audição a 3 pontos. E que é, certo, 3 pontos nos termos em que eu vou sugerir. Primeiro, em vez de falarmos da situação concreta, nenhum partido se vai meter naquilo que outro partido vai perguntar. Fique claro, nós não vamos fazer isso. Nunca o fizemos, não é hoje que vamos começar. Só para deixar esse alerta. Mas, e vou já perceber o que é que quero dizer com isto. Portanto, poderíamos definir como objeto 3 pontos. Primeiro, em vez de falar de uma situação concreta, etc., não é? Podíamos definir aqui como objeto a intervenção do Dr. Gabriel Bernardino, primeiro ponto, referir-se ou analisar os procedimentos sobre pagamentos a dirigentes e membros do Conselho de Administração da ESF em confronto com o quadro legal em vigor. Segundo ponto, referir-se aos excedentes de tesouraria nos termos em que o Chega propõe. Terceiro ponto, referir-se às taxas de supervisão nos termos em que o Chega propõe. Será que assim conseguiríamos reunir consenso alargado relativamente a esta...
Tenho dificuldades, porque o que motivou esta audição é precisamente o relatório do Tribunal de Contas. Se nós nos referirmos apenas ao quadro legal em vigor, não apanhamos o que está subjacente, que é a aplicabilidade da lei na época, em 2017, que o Tribunal de Contas veio dizer que não está correto. E, portanto, é o quadro... Portanto, está aqui a levantar a questão do quadro legal em vigor. Agora, nós estamos a querer inquirir sobre a questão de um prazo que o Tribunal de Contas deteta. Eu não estou a perguntar agora. Agora a lei está a ser aplicada, o Tribunal de Contas não se pronunciou quanto a isso. Pronunciou-se quanto ao passado.
Então, Sr. Presidente, se me permitir, eu reformulava só aqui procedimentos sobre pagamentos a dirigentes, membros do Conselho de Administração da ESF, em confronto com o quadro legal em vigor ou com a legislação que possa confrontar a ESF hoje com impactos financeiros.
Pronto. Muito bem. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos também pediu a palavra. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sim, eu parece-me que os 3 pontos que o Sr. Deputado Carne estava a sugerir são, no fundo, as 3 áreas que o parecer do Tribunal de Contas, que a auditoria do Tribunal de Contas conclui. E, portanto, nada contra, tudo a favor. Acho, aliás, muito importante que nos foquemos em mais do que só o reembolso das remunerações. Não por sermos em nada a ver a isso, são entidades independentes, portanto, o Governo não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre aquela que é a remuneração paga em excesso por estas entidades. Portanto, estamos perfeitamente à vontade em relação a isso. Aliás, o PS propôs em 2019 uma alteração à Lei Quadro das Entidades Reguladoras e à Lei de Enquadramento Orçamental, que justamente ia resolver algumas destas dificuldades, e que poderemos agora entender recuperar na sequência desta audição. De facto, parece-nos é que é importante que seja sobre mais do que só aquele assunto, porque se não resolve isso com uma simples pergunta de olha como é que está a receber de volta o dinheiro pago em excesso. Isso não era preciso uma audição, era um requerimento que mandávamos e que recebíamos de volta a resposta, não é? Portanto, é importante que se foque nesses assuntos mais lados. Eu ia sugerir, no entanto, Sr. Presidente, que pudéssemos, porventura, considerar que esta audição fosse também uma oportunidade de podermos ouvir o Sr. Presidente da ASF sobre o novo plano estratégico da ASF. A ASF aprovou um novo plano estratégico 2026-2028, em dezembro, e acho que temos todo o interesse em poder já agora, também para dar mais densidade à audição e não ser apenas uma questão de estão a fazer, não estão a fazer, podemos também ouvir o Sr. Presidente sobre isso. E, enfim, claro que está na liberdade dos grupos parlamentares perguntarem o que quiserem, mas acho que seria útil podermos incluir isso como um assunto a discutir, já que vamos trazer aqui o Sr. Presidente da ASF. Isso não impede, no entanto, e deixar mesmo esta alerta. Se querem discutir a questão de remunerações que são pagas em excesso, depois que são devolvidas, a questão dos prazos, das prescrições e tudo mais, fará mais sentido, a prazo, ouvirmos ou o Tribunal de Contas ou a IGF sobre este assunto. Porque, de facto, são tanto um como o outro que têm responsabilidades, nos termos da lei, para apurar responsabilidades financeiras, responsabilidades criminais, determinar a devolução destes valores e que têm o controle financeiro, o sistema de controle interno financeiro do Estado. E, portanto, se a preocupação do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, e muito bem, é se está a ser devolvido estes valores e quando é que está e quais é que são os meios para obrigar estas pessoas, em vez de lhes só pedir, como estava a dizer, que devolvam, a prazo quem temos que ouvir são estas entidades e não o coitado do Dr. Gabriel Bernardino, que estará a fazer com certeza o melhor que pode nos termos administrativos para ver estes valores devolvidos. Muito obrigado.
Muito bem. Só para colocarmos aqui um ponto de ordem, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que está em cima da mesa, é a delimitação do objeto da audição, conforme preconizado pelo PSD, que teve a anuência do PS, e também alargarmos, no fundo, o objeto da audição a um novo ponto, que é o novo plano estratégico da ASF. Portanto, é isso que está em causa neste momento. Gostaríamos de ouvir o Sr. Deputado.
Muito bem. Para criarmos consenso, então, nesta matéria, reformulo nos termos propostos o requerimento apresentado no quanto ao objeto e introduzimos aqui essa questão de também o plano estratégico 2026-2028 da ASF ser ouvidos, requerendo a grelha mais alargada possível, porque aqui já são dois temas, e, portanto, veja qual é a possibilidade da grelha mais alargada para podermos... acho que é muito importante que o Sr. Presidente da ASF venha a esta casa e desde a sua nomeação ainda não foi, não veio. E é uma oportunidade aqui enriquecida com esta questão de ser ouvido no plano estratégico e, portanto, reformulamos e introduzimos o ponto 2 e ficará, penso assim, se o livro também concordar, aprovado por unanimidade.
Muito bem. Sr. Deputado Carneiro, quero...
Sim.
E aproveitar para reiterar novamente os três...
Era por causa disso e por causa da proposta do Partido Socialista. Nós concordamos com a proposta do Partido Socialista e só aqui na redação do português, tive aqui algum tempo para pensar um bocado sobre como é que podia pôr isto, o ponto poderia ser procedimentos presentes ou passados sobre pagamentos a dirigentes e membros do CA da ASF. Ponto. Assim não falo do quadro legal em vigor e acho que vai em conta aquilo pretendido. E depois manter o ponto dos excedentes e das taxas de supervisão que estão escritos no próprio requerimento do Chega. Não é?
Muito bem, mas o que é que é...
Portanto, ao nível dos excedentes e por fim é relevante ouvir quanto às taxas de supervisão, são esses dois parágrafos.
E retirando tudo o resto... O que é para retirar? Só para os serviços conseguirem perceber...
No fundo, era tornar o requerimento mais simples, dizendo que queremos ouvir o Dr. Gabriel sobre três pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4.
Não.
3 não, 4. Desculpa. Eu disse 3 e 3.
Se quiser, nós fazemos reformulamos nesta perspectiva de conversas presentes e passadas e fazemos chegar à Comissão para... todos têm um acordo.
Pronto, então,
se entender, é melhor assim.
Então vamos fazer o seguinte, vamos reformular com os pontos que foram sugeridos aqui pelo Grupo Parlamentar do PSD,
e
com
o
novo ponto,
ponto 4.
Portanto, que é o novo plano estratégico da ASF, com o pedido também da grelha alargada, e depois podemos fazer depois o despacho por circulação. Pode ser? Muito bem, portanto, então não há necessidade neste caso...
Sim, mas
e depois mandamos e aprovamos por circulação. Neste caso não é preciso aprovar esta... Ou podemos na mesma... Pronto, ok. Vamos então aprovar já com as alterações preconizadas pelo Grupo Parlamentar do PS e do PS, do PSD e do PS. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Então agradecer depois ao Grupo Parlamentar do Chega que nos fizesse chegar o requerimento devidamente alterado. Sr. Deputado Bernardo. Pronto, vamos agora aos outros assuntos. Eu vou só referir aqui, portanto, sobre as audições à API, à CPCI e da APFIP, confirmaram-se a presença para o próximo dia 3 de fevereiro. Informar também que o BBVA já confirmou a sua presença no dia 24 de fevereiro e o Milénio BCP para o dia 3 de março, no âmbito das audições para o quartel, do quartel da banca. Portanto, informar que o Sr. Ministro... Portanto, o BBVA já confirmou a sua presença para a audição do dia 24 de fevereiro e o Milénio BCP para o dia 3 de março. Portanto, informar também que o Sr. Ministro das Finanças, do Estado das Finanças, não está disponível para a audição do dia 11, portanto, no âmbito do IMI das Barragens, não nos deu quaisquer datas alternativas. Nós iremos reenviar iremos remeter um novo e-mail, no fundo, a solicitar ao Sr. Ministro das Finanças para nos dar algumas datas alternativas para poder enquadrar no calendário. Informar também que a APB não pode estar presente no dia 10 de março, portanto, sugeriu o dia 11 de março. Nós, no dia 11 de março, tínhamos calendarizada a audição ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Portanto, o que vai acontecer é que vamos passar essa audição para a do Sr. Governador do Banco de Portugal para a semana seguinte, para mantermos a precedência. Ou seja, ficará para o dia 11 de março a audição à APB e a audição que estava prevista para o Sr. Governador do Banco de Portugal passará para o dia 18 de março. A doutora ainda não nos respondeu. Sim, está para o dia 10, mas ainda não nos respondeu.
Dia 9. Eu só perguntava se, relativamente ao 11 de março, o Sr. Governador já tinha sido convidado a estar cá e se tinha respondido.
Não,
por
isso. Não. Nós por uma questão de prudencial... Não, por uma questão... Não, se já tivesse marcado, nós tínhamos que agendar para uma data anterior. Como ainda não tínhamos endereçado o convite ao Sr. Governador do Banco de Portugal... Portanto, faremos chegar, ainda estamos a aguardar, aliás, ainda não vamos enviar já, vamos aguardar a resposta de algumas entidades que já enviamos, para depois então endereçarmos o convite ao Governador, uma vez que é a última entidade a ser ouvida, só por essa razão. Portanto, quanto à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, portanto, a audição fica para 4 de fevereiro, só que nós temos que definir o objeto, Sr. Deputado Carneiro.
Era precisamente sobre isso nos outros assuntos. Nós já tínhamos indiciado a nossa disponibilidade e vontade para ouvir a Sra. Secretária de Estado sobre a matéria da habitação e, portanto, eu gostava de facto que pudéssemos aprovar no dia 4 uma audição da Secretária de Estado na conclusão do processo da especialidade das audições, contributos escritos, sobre essa matéria, não é? Sobre a matéria da habitação.
Também considero, portanto, que isso é mais premente propriamente a outra matéria, deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, sendo nós o requerente da Convenção Quadro, também reconhecer que é mais premente e que tem toda a utilidade, no entanto, se porventura solicitar à Sra. CEAF que nos possa indicar já uma data em março que esteja disponível para poder vir a título do requerimento da Convenção Fiscal. Muito obrigado.
Muito bem, então fica fechado, portanto, a audição à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que será no âmbito da PPL 47 sobre a habitação. Informar também que, portanto, a visita de trabalho a Lisboa de uma delegação do Grupo de Trabalho do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, prevista para o próximo, portanto, ou seja, será do período 30 de março a 1 de abril de 2026, tendo sido apontada a data 31 de março, das 14 às 15h30, portanto, para a qual ainda não está nada agendado. Portanto, será uma reunião conjunta entre a COFAP, a 4ª, a 6ª e a 13ª Comissões, portanto, para dar nota dessa visita de trabalho que irá ser... Sim, sim. Eu depois, aquilo que faremos é, se calhar, o ideal é reencaminharmos o e-mail para todos os grupos parlamentares, a fim de ficarem devidamente informados sobre esta matéria. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, pelo que percebi, essa reunião tem várias comissões, era importante também percebermos como é que nos iremos articular depois com as outras comissões nas intervenções que eventualmente possam vir a ser feitas, os tempos, etc.
O que é que eu sugiro nesta altura? Nós vamos reencaminhar o e-mail.
Acho que foi uma proposta do representante
permanente. É isso. Ou seja, é por isso que eu peço para reencaminhar um e-mail. Esse e-mail... Nesse e-mail consta uma proposta por parte do representante permanente da Assembleia da República e, portanto, eu acho que se todos os grupos parlamentares concordarem com a proposta que está lá, portanto, já, no fundo, já é uma resenha daquilo que poderá ser essa visita de trabalho e essa reunião conjunta que vai ocorrer. Portanto, eu acho que, a partir daí, se houver alguma proposta, alguma contraproposta que queiram colocar, pois poderão fazê-lo também por e-mail, sem qualquer tipo de problema.
As diligências para o projeto de lei 351, aquela audição conjunta entre a definir aqui, por causa da especialidade.
Mas querem definir aqui o prazo?
Não,
prazo. Então. Só 2 minutos, estamos aqui só a ver se conseguimos incluir aqui. Pronto, nós temos aqui uma situação que foi aprovada, que tem a ver com as diligências apresentadas pelo Partido Livre, que é a audição conjunta das seguintes entidades para a recolha dos contributos sobre os obstáculos práticos de adequação conceptual da Lei 75/2021, de 18 de novembro. Uma vez que já foi definido o calendário global, era importante nós definirmos... Ali, pois, temos essa slot, a dia 25, é tal que tem... Da habitação, deixa-me confirmar aí, 18 de fevereiro. Nós podemos encaixar na slot do 11 de fevereiro, pois aquilo que, portanto, uma vez que, enfim, há essa disponibilidade, para agendarmos esta audição conjunta, se não virem inconveniente.
Sim, Sr. Presidente, nós estamos disponíveis até num pós-plenário, se houver um plenário mais curto ou alguma coisa do género, se conseguirmos encaixar. Eu não sei que diligências é que vão ser propostas na próxima semana, não é? Na outra. Portanto, e tem que se conjugar isso tudo, mas num pós-plenário mais curto, não é?
Nós podemos colocar... Sim, Sr. Deputado Miguel Castro.
Sr. Presidente, se calhar então, para já fica já que esta já está aprovada, do direito ao esquecimento para dia 11 de manhã, no slot que o Sr. Ministro das Finanças não está disponível. Na próxima semana, se aprovarmos alguma audição, teremos que encaixar com certeza ou no dia 10, ou no dia 17, ou no dia 18, não é? Pronto. Mas ficar já no dia 11, porque também são várias entidades, convém se calhar... desde já fazer o pedido.
É mais difícil a conciliação. Portanto, ficamos então, encaixamos esta audição conjunta no próximo dia, para o próximo dia 11 de fevereiro. Portanto, teremos essa nota às entidades para endereçarmos os convites. Deputado Carneiro.
Sim, deixo uma sugestão, que é, se concordarem, como são 4 entidades, não é? Portanto, não têm relação entre si, e umas podem poder... e outras podem eventualmente não poder, e depois coloca-se a questão se as ouvimos noutra altura ou não. Eventualmente, se não houver forma de depois de acomodar, ou seja, se nesse dia que se tiver definido uma delas ou duas não conseguirem vir, podemos suscitar que possam intervir por escrito ou uma coisa, não é?
E porventura lançava uma outra sugestão, que é podemos-lhes sugerir que venham ou no dia 11 ou no dia 10. E vamos supor que alguma tem uma disponibilidade no dia 11, mas todas podem no dia 10. Há jornadas do PSD, não é? Então dia 10 não pode ser.
É 10, é.
Peço desculpa, estou sempre a esquecer das jornadas.
Nós já fizemos. Pronto, obviamente. Eu não quero criar aqui mais nenhum. Nós já fizemos uma audição na tarde do último dia das jornadas do PS. Mas não, só encaminha. Portanto, eu penso que podemos fechar a título indicativo o dia 11, ok? A título excepcional, depois questionamos os grupos parlamentares, nomeadamente o grupo parlamentar do PSD, se houver uma situação